Uma conversa sobre justiça com Catarina Martins, candidata à presidência da República, a magistrada jubilada Aurora Rodrigues e Francisca Van Dunen, também magistrada jubilada e ex-ministra da Justiça.
Muito, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou-me levantar porque, como sabem, o meu 1,5 m faz com que eu nunca consiga olhar para a cara das pessoas e faz-me impressão. Não é uma indicação de toda a gente se levantar. Muito obrigada por estarem aqui. Eu queria dizer-vos que eu hoje tenho o privilégio de ter duas das mulheres que eu mais admiro nesta mesa comigo, e isso não é coisa pouca. Eu acho que não precisam de apresentações, mas eu vou tentar explicar porque é que eu as desassosseguei para virem aqui. E então, a Aurora Rodrigues, procuradora do Ministério Público, magistrada durante muitos anos, agora jubilada, com uma história muito grande de resistência e também de resistência antifascista que faz, e de construção revolucionária que faz com que seja uma inspiração, acho eu, para toda a gente que está nesta sala, e que teve ao longo do seu percurso como magistrada também uma visão muito desassombrada sobre a justiça, sobre o que falta fazer, sobre... eu acho que é aquela inquietação de nós sabemos tudo o que a democracia nos trouxe, mas nem por isso achamos que está tudo feito. E saber muitas vezes dizer e às vezes, enfim, desassossegando muitas cabeças o que falta fazer da justiça tem sido muito importante. A Francisca Van Dunen, juíza, magistrada, também já jubilada, foi ministra da Justiça, não preciso vos dizer, uma ministra da Justiça que fez diferença em Portugal por muitas matérias, incluindo a forma como olhou para algumas matérias que nunca eram olhadas e de que se falou pouco, incluindo as questões das penas, da população prisional, o que fica muitas vezes mais escondido. Devo dizer também que não é coisa pouca que ter uma ministra da Justiça negra em Portugal fez também a diferença na forma como se abordam as questões, e ainda que não seja por isso que não seja isso que determina o seu percurso, sei que determinou a forma como muitas vezes foi lida. E sei que determinou a forma como muitas vezes foi atacada, e se diz-nos alguma coisa também sobre o país e a forma como se comportou face tudo a isso, diz-nos alguma coisa também sobre o que é coragem e sobre o que é determinação de fazer as coisas mais difíceis. E é por isso que lhes agradeço muito, mas mesmo muito, estarem aqui hoje comigo. A razão por que fazemos esta conversa é porque eu acho mesmo que se fala pouco de Estado de Direito e de Justiça, que não são exatamente a mesma coisa, não são a mesma coisa de todo, mas que determinam muito do que é a qualidade da nossa democracia. E nós estamos a viver num período que é, do ponto de vista do Estado de Direito Democrático, mesmo muito complicado. Até porque temos questões novas. Nós temos um problema de equilíbrios de poderes de que uma democracia precisa, que começa, por exemplo, também no papel da comunicação social, que hoje está completamente atacado pela disseminação de notícias falsas e pela forma como é possível ou não agir sobre isso, e termos um escrutínio da comunicação social, do jornalismo, da investigação, que é parte integrante da democracia e que é muitas vezes perseguido usando mecanismos legais, ao mesmo tempo que quem semeia notícias falsas e desinformação tem todo o espaço aberto para o fazer. Temos situações novas, quando vemos aquilo que nós achávamos que era o mínimo da decência institucional, do respeito pelos direitos de toda a gente, eu diria por aquele início da Constituição da República Portuguesa, de que a República Portuguesa tem na dignidade humana o seu centro, e vemos como isso é atacado. Quando ouvimos na Assembleia da República alguém dizer volta para a tua terra a uma deputada, e já ouvimos várias vezes. Ou quando ouvimos, por exemplo, o apelido de crianças a ser lido, como quem diz que há crianças com um apelido que podem estar na escola e outras que não podem estar na escola. O que é simultaneamente um ataque não só aos direitos daquelas crianças, mas também à construção da democracia em que a escola é para toda a gente. E estas desistências e o facto de este ataque a direitos ficar no centro do debate político e nas instituições, ainda que Aguiar Branco, como faz hoje, diga que está chocado e é preciso que haja um processo sobre o vai para a tua terra, pergunto-me até que ponto é que a própria descredibilização das instituições não é um problema no Estado de Direito Democrático. Pode um deputado mandar beijos a uma deputada para a humilhar e a mesquinhar? Tudo coisas não ditas, mas que existem. Eu fui alvo de um processo por parte de André Ventura e dos outros deputados do Chega há uns tempos, porque lhes chamei racistas e consideraram isto difamação. A justiça a ser usada como forma de intimidação. Fui ouvida, o processo foi arquivado, não foi a lado nenhum. Ao mesmo tempo que temos estes processos novos e a justiça usada como intimidação, por exemplo, também na perseguição de ativistas de direitos ambientais, lembro-me, por exemplo, de Arlindo a denunciar as descargas ilegais no Tejo, sempre perseguido, temos problemas que ficam de sempre e que ainda não fomos capazes de resolver. A violência doméstica continua a ser um dos maiores problemas do nosso país, um dos maiores problemas de segurança interna, e precisamos de saber dizer que muitas das mulheres que são vítimas mortais da violência tentaram procurar ajuda antes e não conseguiram. Ou seja, o ter sido crime público não chegou. Há outros mecanismos, já há tudo o resto para fazer. E temos, e com isso vou-me calar, até porque não faço ideia de que é que as minhas convidadas vão falar, pode ser sobre isto ou outra coisa qualquer, para vos dizer que há um problema de... Nós discutimos muito se há corrupção ou não há corrupção em Portugal, as penas que se faz para determinado tipo de crimes, e discutimos pouco que não conseguimos sequer perseguir crimes quando não se sabe o rastro do dinheiro, quando continuam os offshores, e portanto discutir penas é discutir uma coisa que não vai mudar nada, porque o nosso problema não são as penas, é se nós conseguimos sequer uma condenação. E isto acontece em tantas áreas, da violência doméstica à corrupção. Mas há depois algo que atravessa toda a nossa vida, que é o problema do acesso à justiça. A maior parte das pessoas não sentirem que têm acesso à justiça. Na sua vida pessoal, quando têm um problema patrimonial ou familiar, ser tão complicado, tão caro ter acesso à justiça. Pequenas empresas têm o mesmo problema. Nas questões do direito do trabalho, o mesmo problema. A justiça parece muito distante. Parece que falamos da justiça quando há casos que são mediáticos, mas que a justiça não chega ao cotidiano de todas as pessoas, onde tem de chegar para se fazer assegurar que os direitos são a sério, são para contar, toda a gente os tem e por isso vivemos numa república verdadeiramente democrática. Mas como vos digo, isto pode interessar ou não interessar. Convidei a Aurora e a Francisca para falarem hoje, que são quem mais sabe, porque sei que me cabe aprender com quem sabe. Ao longo dos tempos tive o privilégio de me ir cruzando com várias pessoas que na justiça pensam muito bem, e hoje tenho esse privilégio em dobro e é para as ouvir. Depois de as ouvirmos, a ideia era podermos passar durante algum tempo a palavra para a plateia, para podermos ver onde a conversa nos leva durante algum tempo. E agora, nós não combinámos como é que fazemos. Aurora, Francisca? Aurora?
Eu, tal como a Catarina, não tenho altura para ver todos e, por isso... Vou falar de pé. É com todo o gosto que estou aqui. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Francisca. Eu conheço-as muito bem e aceitei este convite para falarmos, e como no início foi explicado, o formato será uma conversa. Eu tenho mais a aprender do que a trazer aqui. E vou falar apenas, talvez, um pouco daquilo que conheço mais profundamente. Catarina falou a inquietação. É precisamente esse o termo e o conceito. O que eu sinto, que nós sentimos neste momento... é inquietação. Mas essa inquietação não nos vai, com certeza, aliás, seria o oposto, fazer ficar quietos. É um momento crucial, muito importante, aquele que estamos a viver agora. Há um retrocesso, claro, nítido, no Estado de Direito, e que fala-se em Estado de Direito, não só assim com estas duas palavras simples, mas Estado de Direito democrático. É esse que nós temos, é esse o que resulta da nossa Constituição e é esse que nós queremos. Um Estado de direito democrático, que está a ser posto em causa, em perigo, perante a indiferença de muita gente. Só que a indiferença, a apatia, não surgem assim, não caem do céu. Esta indiferença, esta apatia, tem vindo a ser preparada paulatinamente, devagarinho, sem se dar por isso, foi-se instalando. E foi-se instalando de diferentes formas. Foi-se instalando no início pela calada. Foi sendo posto em causa logo o princípio basilar de um Estado de Direito, que é aquele que a lei é igual para todos, não é? Se é para falar de justiça, eu também gostava de falar que a justiça que nós temos e que nós teremos enquanto existir este tipo de sociedade como esta, nós iremos ter uma justiça com J minúsculo, por mais que nos esforcemos e tentemos que seja igual para todos. Não é? Não é igual para todos e não é uma justiça com o J maiúsculo de que falava Jorge de Sena. Esta justiça é a justiça que existe para alguns, mas sempre ao serviço de quem tem o poder, de quem pode. E dizer o contrário seria contrariar-me a mim própria, que trabalhei nos tribunais, mas sabia das limitações que tem a justiça. Como é que, perante este estado de coisas, nós teremos que enfrentar diferentes aspectos? Não adianta nada, aliás, será muito contraproducente, meter a cabeça debaixo da areia, sentarmos no sofá e vir quem morre agora, quem vai morrer e quem vai ser despedido na América, em que jaulas vão ser metidos os imigrantes, quem está a morrer em Gaza, quem está a morrer na Ucrânia. Não adianta nós contemplarmos. Então olhemos para dentro. Como é que isto se instalou? Desde logo, e já que se fala em justiça, por uma injustiça primordial. Quem neste país perseguiu e prendeu e matou e torturou ficou absolutamente impune. E esta é a primeira grande falha da justiça e aquela que reforçou o sentimento de impunidade. Os fascistas não desapareceram. Estiveram uns tempos a passar numas estâncias balneares ou no Brasil, mas regressaram e estavam escondidos lá debaixo, como os lacraus, debaixo das pedras. E encontraram quem lhe desse a voz, mas também encontraram outra coisa, a revisão da história. A história, a nossa, que não é nossa, é nossa de alguns, de outros não, porque a história não é, e está ali um historiador e uma antropóloga, pelo menos vendo dois, que sabem disto melhor que eu, mas a história não é igual, assim, consoante quem a estiver a relatar. Há a história dos vencidos e a história dos vencedores. A mim, particularmente, interessa-me a história dos vencidos e como é que é possível dar a volta e como é que é possível impedir que voltemos atrás, que se haja uma exclusão daqueles que são precisamente os mais fracos, os imigrantes, os negros, os ciganos, aqueles que entre nós têm menos poder. estão a ser excluídos. Isto não é uma coisa nova. Aliás, nós não podemos, de forma alguma, pensar que os neofascistas que se estão a apresentar são todos idiotas. É verdade que o Trump, mas não está aqui, é um idiota. Aqui entre nós temos muitos idiotas. Digamos que teremos aí uns 58 e depois haverá dois que não são tão idiotas como isso. E sabem uma coisa. Nós falamos, por exemplo, em povo. Eles sabem como é que se muda o povo. Eles também sabem. E nós, quando falamos hoje em povo, não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, porque não estamos a falar na massificação. Nós hoje, quando falamos, e é de facto o povo que é soberano, e assim terá de ser, mas quando falamos, nós falamos em massas amorfas e desprendidas da consciência e do fenómeno a que estão a ser sujeitos. Este fenómeno, que eles estudaram certamente, e que eu também estudei, todos nós se calhar, já está estudado por um autor que a professora Paula Godinho, aqui presente, me ensinou, que é o Benedict Anderson, que escreveu um livro que é As Comunidades Imaginadas. E é isso precisamente que nós temos. Há uma ideia de que nós somos um todo. Há símbolos, os símbolos, e até parece que agora já há genes. Nós temos os genes, a raça lusitana, que já é dito muitas vezes. Isto é uma forma de nos sentirmos todos fazendo parte do mesmo conjunto, todos com os mesmos direitos, nós estamos dentro. Os outros estão fora. E então estão os do Bangladesh, estão os indianos, estão os ciganos, estão grande parte das pessoas que neste país produz e trabalha. Esses estão fora porque nós pertencemos ao mesmo grupo e, como tal, este sentimento de pertença é transmitido por falsidades da história, por mitos que nos são transmitidos, como aquela muitos que constam dos nossos hinos, da esfera armilar e por aí adiante. E, aliás, neste momento eu falo da esfera armilar com toda naturalidade, porque a esfera armilar até está usada agora para grupos declaradamente fascistas. Estes símbolos, estes sinais, são nossos, como é nossa a seleção nacional. E então nós temos os símbolos que nos unem e os outros estão de fora. Têm outra cultura, não têm a mesma equipa, nem a mesma seleção, nem muitas vezes a mesma cor, nem a mesma língua. Ficam de fora. Isto dá-nos a nós a sensação de sermos um todo. E nesse todo não há uns que têm posses e poder e outros que não têm nada e passam fome e são sem abrigo. Somos todos. Isto inclusivamente a propósito dos ciganos. Há um livro muito interessante da Roswitha Schultz sobre, que se chama O Homo Saucer, que é a discriminação, a exclusão dos ciganos serve para os outros se sentirem gente, para os outros se sentirem pertencendo à classe dominante. Isto é, nós somos puros, limpos e bons. Os outros são, e esta criação da alteridade, os outros estão de fora, portanto, os outros estão abaixo de nós. Nós temos alguém abaixo de nós que nos dá poder, dá-nos uma sensação superior de poder. A outra questão que eu gostaria também aqui de falar, para além da influência que tiveram e o Benedict Anderson fala nos tabloides, na imprensa, na comunicação social, mas neste momento replica-se. Replica-se de uma forma assombrosa e serve para que as pessoas deixem de pensar. Têm tudo pensado, tudo produzido, é só engolir. E pensar não é ainda hoje, vai ser amanhã. Pensar vai ser proibido. E a outra questão que vem a propósito e que nos estão a criar até com o medo do diferente, do outro, do estranho, o que não estão a incutir é medo. Medo de perder o emprego ou de não arranjar. Medo de falar, de dizer. Se vocês pensarem bem, há algumas palavras que estão proibidas. Não estão proibidas. Palavra nenhuma será proibida enquanto nós falarmos. Mas, por exemplo, vocês raramente ouvem falar em capitalismo. É uma palavra banida. Vocês muito raramente, e eu também, claro, ouço falar em comunismo. Outra palavra proibida. E mesmo a esquerda faz-se, tem-se feito e continua a fazer-se. Temos a extrema-direita, que é uma forma muito suave, do meu ponto de vista, de ver o fascismo. Temos a extrema-direita e temos a extrema-esquerda. E depois temos o apelo, além dos apelos ao ódio, temos o apelo à moderação. Nós somos moderados. E eu essa parte aprendi até com a contagem das penas. Nós estamos no meio. No meio, a partir de onde? Quando eu aprendi como se contam as penas, há as penas máximas, as penas mínimas, e depois há o meio da pena. E aquilo que me disseram, e eu nunca mais me esqueci, é: se não se parte nem da máxima, nem da mínima, como é que se chega ao meio? Como é que nós caímos no meio, na moderação, que é um apelo. Um apelo que andam a fazer enquanto há um discurso radical fascista e de extrema-direita, que eu ainda considero, e disse há bocadinho, como um eufemismo. Não é extrema-direita, porque a extrema-direita é uma ideologia e o fascismo é uma prática. E é isso que nós estamos a ver, estão a ser excluídas pessoas. Isso põe logo em causa o Estado de Direito no que tem de basilar. A lei é igual para todos. A igualdade e a liberdade. A liberdade, que é uma palavra, inclusivamente, muito discutida, porque há quem interprete de forma diferente a liberdade. Portanto, liberdade de expressão seria, e qualquer fascista, chamar-me nomes ou chamar a um de vós. Não tem liberdade para isso, eu não lhe dou e vocês não dão. Portanto, há este conceito amplo de liberdade, somos todos muito livres. Então, sem igualdade e sem dignidade, para que serve a liberdade? A liberdade tem que estar conjugada com a dignidade, com a igualdade. E agora, do medo. Eu queria falar do medo que nos andam a meter e que nós não podemos ter e que não é nada de novo. Eu vivi, como alguns de vocês, outros não, nasci e vivi durante grande parte da minha vida em ditadura. E a ditadura julgava com o medo. Nós tínhamos medo, todos, um país inteiro, tinha medo de quem estava a ouvir. Porque se nós disséssemos, olha, vou cavar, alguém perceberia fora Salazar. E, portanto, se quisesse aproveitar, até aproveitaria e dizia, ai, aquela é comunista. Por exemplo, se nós não fôssemos batizados na Igreja Católica, porque nós vivíamos num país católico, éramos comunistas. E havia um medo, e as pessoas, no meu Alentejo, por exemplo, de onde eu sou, Os trabalhadores eram despedidos. Se pediam uma jorna que não fosse de sol a sol, que não fosse de madrugada até de noite, e pedissem um horário decente e um salário decente, eram presos, eram levados, e nós nem sabemos hoje como é que essas pessoas se chamam. É importante que o Estado de Direito Democrático reabilite esses nomes, porque nós somos a nossa memória. E nós, como coletivo, somos a nossa memória coletiva. E eles julgavam com medo, só para falar do meu caso, não vou entrar em grandes pormenores, tirando alguns. No meu caso, eu fui presa num tempo, num estado policial, um estado antidemocrático, que as pessoas eram presas sem provas, como foi o meu caso, e porque tinham visto atuar, mas provas concretas não tinham. E prendem. Prendem, mas antes de me prender, antes de eu ser presa, levaram-me ao comando da PSP, aqui em Lisboa, para me dizer o seguinte: da próxima vai ser diferente. E depois da próxima, eu já sabia, e foi diferente. Nós, e isso foi falado agora a propósito da flotilha, mas não só, nós ouvimos muitas vezes: então, se eu fizer alguma coisa, já sei o que me vai acontecer. Então, quando foram na flotilha, sabiam o que lhe ia acontecer. Nós, daqui a algum tempo, provavelmente, desejo que não, que tenhamos a força suficiente para os impedir, daqui a algum tempo, nós sabemos o que nos espera. Mas há momentos na vida que nós não podemos parar. Porque é precisamente isso que o medo pretende, que nós paremos. Que nós não façamos, estejamos quietos, aquietar-nos e deixar que mandem, deixar que apliquem as leis laborais que estão a ser previstas, em que os trabalhadores passarão a ser pouco mais que escravos, mas que tenham medo mesmo assim de ser despedidos. Como os trabalhadores precários já têm hoje. Se disserem alguma coisa, se protestarem, para a rua, vem logo outro. Portanto, há aqui uma forma de nos amedrontar que já havia. Mas se nós pararmos, nada muda. E é precisamente também por isso que eu aceitei o convite da Catarina Martins, para além da grande admiração que tenho por ela, e pela Francisca, evidentemente, há uma altura que nós não podemos parar. E é por isso que vocês estão aqui. Porque senão tinham ficado em casa. Se quisessem estar quietos, têm com certeza lá uma televisão e um sofá. Nós não podemos ficar quietos. Não podemos deixar que façam o que estão a fazer. Que haja incitamento ao ódio nos cartazes, em cartazes enormes, por esta cidade e pelo país inteiro. Eu sou moro noutra cidade e também tenho lá à frente os cartazes que são incitamentos ao ódio. Não é isso. Nós não podemos ir por aí. Nós temos que impedir. E, falando também no medo, o regime que tivemos, que está na nossa memória coletiva, e que não podemos apagar de forma alguma. Eles não faziam logo. A PIDE, que agia e tinha desde 1954, pleno, foi chamada assim, PIDE, em 1945, mas foi em 1954 que ficou com todos os poderes de instrução. Não havia um advogado, não havia instrução, não havia um advogado, não havia um magistrado, não havia nada, eles fingiam. Se forem ali à Torre do Tombo e procurarem os processos, é muito curioso. Tem um PIDE que faz de juiz e tem um PIDE que faz de Ministério Público. E tal como hoje nos processos, para quem conhece os processos, tal como hoje há um Ministério Público que dá o parecer, chama-se promoção. E havia um PIDE que fazia a promoção. Dizia não sei quanto e não sei o que mais, não se mostra arrependida, não é colaborante, não, acho que não deve ser libertada. E vinha o senhor doutor juiz, que era outro PIDE, e escrevia lá. Exatamente como se promove. Era assim, ainda é assim. O Ministério, é assim, salvo seja, o Ministério Público dá a promoção e muitas vezes diz o que lhe parece e promove o processo, é de uma magistratura de iniciativa, promove. E o juiz diz, muitas vezes, como se promove. E foi isso que está no processo. Mas antes de entrar nesta fase, tivemos a fase anterior. Primeiro, disseram, da próxima vai ser diferente. Eu não parei. Não parei, nem podia. Depois, prenderam-me, efetivamente, mas não começou logo. Primeiro levam ao médico. E depois, para ver até que ponto eu podia resistir à tortura. Sou pequenina, mas pelos vistos sou forte. E levaram-me um dia, não foi de repente, levam-me um dia à cela de tortura e dizem, tens duas vias, tens a via da conciliação e a via da colaboração e a via do sacrifício. Seja qual for a via que escolheres, o resultado é o mesmo. Daqui não sais sem falar, mas não é hoje. É daqui a 8 dias. E levaram-me para o Reduto Norte de Caxias, que era dos serviços prisionais, onde se comia e dormia. Passados 8 dias, precisamente, vão-me buscar. Há medo. Isto é o medo a funcionar. E funcionou sempre. E funciona. Agora, o medo é uma arma de quem tem poder arbitrário, de quem nos quer oprimir. Usam medo e nós até poupamos o trabalho a quem nos oprime. Oprimimos-nos a nós próprios. Nós paramos, calamos. E só falando como num outro aspecto que está a acontecer a este Estado de Direito Democrático, que nós temos que defender é a normalização. A normalização, a banalização. Vocês sabem, houve, portanto, 25 de Abril, fez anos 50, o ano passado. No dia 28 de Fevereiro de 2024, fazia 50 anos do 25 de Abril, num dos jornais, que é uma das formas, não só as redes sociais, mas os próprios jornais e também a televisão, também podem ser utilizados para isso, um jornal traz uma entrevista com um dos PIDES que me torturou. E eles tinham muitos métodos. Este foi o Oscar Cardoso. O Oscar Cardoso, que era um torcionário que comigo fez um papel muito especial, eles variavam muito. Havia os brutos, e este falava de filosofia. E às tantas começou-me a falar de política, o Oscar Cardoso. E o Oscar Cardoso um dia contou-me que torturou. Foi ele que interrogou o Francisco Martins Rodrigues e o Rui de Pinei. E um dia puxou de um isqueiro, uma noite, que ele aparecia-me à noite, a puxa de um isqueiro e diz, sabe de quem é este isqueiro? Eu também não lhe dizia nada às outras coisas, não lhe ia dizer isso. E ela não, mais não fazia ideia. E passei a vida inteira convencida que ele tinha comprado o isqueiro para ali, que era para me vir fazer aquele número de circo. E então ele disse-me, eu não lhe respondi, disse-me ele, é do Rui de Pinei, tirei-lhe durante o interrogatório. Se era uma coisa tão bizarra, eu não me esqueci. Já tenho boa memória. E disso era uma bizarria à meia da noite. Um pido aparecer, bem vestido, perfumado, a uma jovem, que era eu, tinha 21 anos, que não tomava banho. Tive de 16 dias e 16 noites em tortura do sono, sem tomar banho, sem me lavar decentemente, sem ter uma toalha, sem ter sabão, sem ter nada, e sem mudar a roupa, ou que cheirava, não sei. Mas ele vinha, puxava uma cadeira para o pé de mim, sentava-se e começava a falar. E só mais tarde, pensei que aquele isqueiro era uma coisa tão bizarra, fixei, escrevi. Quando o Miguel Cardina publicou o livro sobre a margem de outra maneira, ele viu o relato que deu início ao livro que eu publiquei, de certo modo também como catarse. E o Miguel Cardina viu o relato transcrito, porque eu falei, a primeira edição, eu não escrevi nada. Eu só disse, porque eu não era capaz. Foi a Paula Godinho e o António Monteiro Cardoso que recolheram o depoimento e depois foi transcrito. O Miguel Cardina viu a transcrição quando estava a fazer a tese e quis falar comigo. Ainda nos tratávamos por você, com toda a deferência. E ele disse-me, há uma parte do seu livro, do seu relato muito interessante, que é do isqueiro. E ele então disse-me que já tinha ouvido entrevistado a então companheira do Rui de Pinei, porque o Pido disse-me, depois, quando eu não lhe respondi nada, que o isqueiro era do Rui de Pinei, tinha-lhe tirado durante o interrogatório, e então o Miguel Cardina disse-me que a então companheira do Rui de Pinei contou exatamente a mesma coisa. O mesmo Oscar Cardoso, 10 anos antes, levou a Rita Granjo, que era a companheira do Rui de Pinei, para ouvir, estava completamente desfeito, e puxou do isqueiro e perguntou-lhe, sabes quem é este isqueiro? Tal como perguntou a mim. E só nessa altura, através do Miguel Cardina, que eu soube que aquele isqueiro, afinal, era um roubo. Este Pide, que roubou o isqueiro, este Pide foi entrevistado no dia 28 de fevereiro de 2024. Nega tudo. E depois, às vezes, temos alguns jornalistas que ou lhes falham as perguntas ou então estão mal preparados. E ele dizia que não torturava ninguém. Estava ali o prisioneiro, o terrorista, como ele dizia, no chão. Ele chegava-lhe um fiozinho, aquilo fazia-lhe umas cócegazinhas e contava tudo. Ora, a jornalista, pelo menos, podia ter perguntado então, e porquê é que o prisioneiro estava ali no chão? Então, quando duas pessoas falam uma com a outra, estão ao mesmo nível. Portanto, ele estava, mas não perguntou. Além de ter ofendido, foi Pide em Angola, e ofendeu os guerrilheiros angolanos de uma forma absolutamente suiz. Negou tudo. Mas era tudo tão... era uma coisa absurda. Toda a versão que ele contava era absurda. Mas foi tudo engolido, tudo reproduzido. E no Correio da Manhã, que circula por todos os cafés, por todos os restaurantes, e que é muito lido. E, entretanto, também lhe perguntaram, votou nas últimas eleições? Votei. Disse ele, eu não vi aquilo, era prescrito. Não chega. Portanto, está tudo bem encaminhado e já está encaminhado, julgam eles há bastante tempo. Só que a nós, e é por vós e por todos os que estão fora e no outro lado, e alguns quietos, é por isso que nós devemos dizer, temos de defender com unhas e dentes o Estado de Direito Democrático. Muito obrigada.
Muito obrigada, Aurora. Passo a palavra à Francisca Vanduna.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve para depois termos algum tempo para fazer a conversa que a Catarina se propunha fazer. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Catarina pela generosidade do convite. A Catarina Martins convidou-me, desafiou-me para esta conversa hoje. Eu aceitei porque acho que é uma conversa importante, que é uma conversa decisiva num momento em que a democracia está sob ameaça. E acho que no essencial que é importante que nós conversemos todos para encontrarmos um fio de prumo. Porque provavelmente, falando atomisticamente, cada um no seu próprio espaço encontra respostas, encontra soluções, mas estou segura de que apenas momentos como este, momentos em que é possível trocarmos impressões entre nós, nos vão permitir avançar e encontrar um fio de prumo. Permitam-me também que cumprimente a Aurora Rodrigues. Aurora Rodrigues, como viram, é um exemplo de cidadania, de coragem, de generosidade. E é uma pessoa que já enfrentou o outro lado deste mundo. Nós estamos aqui hoje, a conversa que a Catarina propôs é basicamente sobre o Estado de Direito e Justiça. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós somos todos titulares dos direitos do Estado de Direito. E é por isso que é importante, em alturas como esta, que façamos uma avaliação e que pensemos em que medida é que efetivamente o Estado de Direito se está a concretizar. E não é só para mim. É para todos os cidadãos deste país que merecem, tal como eu, ter uma existência digna. E vou começar com três afirmações que me parecem verdadeiras. A primeira é que o Estado de Direito é e deve ser um Estado de Justiça. A segunda é que o Estado de Direito é um Estado de decência. E a terceira é que o Estado de Direito é um Estado de liberdades e é um Estado de direitos. Porquê é que faço cada uma destas afirmações? Quando digo que o Estado de Direito é um Estado de Justiça, faço, obviamente, porque como é do conhecimento público, o Estado, no Estado de Direito, a lei é, digamos que, a referência fundamental. A Constituição e a lei. Depois, porque as instituições públicas se organizam, se estruturam e se funcionam todas de acordo com a Constituição e com a lei. E em terceiro lugar, porque a lei garante um conjunto de direitos e liberdades fundamentais e os protege efetivando-os através dos tribunais. E é aí essencialmente que entra a componente de justiça. Mas eu diria que o Estado de Direito, eu disse que o Estado de Direito, afirmei, é também um Estado de decência. E porquê? Porque se funda na preeminência da justiça, o que significa que se impõe à lei uma racionalidade justa. Ou seja, não é só o império da lei, é o império da lei justa, porque as leis não podem ser injustas, irrazoáveis ou iníquas. Depois, é também um Estado de decência, porque radica num princípio que é fundamental para todos nós, que é a igual dignidade de todos os cidadãos perante a lei. Todas as pessoas gozam de direitos iguais e têm as mesmas liberdades. E ainda no Estado de decência, porque impõe responsabilidades e porque assegura a responsabilização. No Estado de Direito, a obrigação de respeito pelos direitos fundamentais é do Estado e é de todos os cidadãos. Portanto, todos respondem, efetivamente, pelo respeito pelos direitos fundamentais. E digamos que o que temos, no fundo, é uma situação em que conseguimos superar. Nós vivemos hoje um tempo, mercê justamente da conquista que é o Estado de Direito, em que conseguimos superar o Estado de arbitrariedade. E é isso que não podemos voltar. Nós superamos o Estado de arbitrariedade e nós afirmamos o primado da lei e do direito sobre supremacias individuais, sobre supremacias de grupos, sobre a força arbitrária e anárquica. Hoje, mais do que nunca, eu diria que são as dimensões da igualdade e da não discriminação que estão em causa quando nós abordamos a questão do Estado de Direito. Igualdade para quê? A igualdade para ter as mesmas oportunidades que os outros. Igualdade para viver sem ser agredido no espaço público ou em privado, com ações ou convenções que nos privam da nossa humanidade, que nos catalogam negativamente ou que nos vulneram arbitrária e cruelmente. Depois, a terceira afirmação é que o Estado de Direito é um Estado de liberdades. E liberdades que nós devemos reivindicar. Porque, em rigor, provavelmente nenhuma outra forma de Estado se radica ou se funda no respeito às liberdades individuais. Depois, porque nenhuma outra forma de Estado pretende tanto proteger as liberdades individuais. Estamos aqui a falar de liberdades individuais sempre. E, provavelmente, porque nenhuma outra forma de organização do Estado tem tanta pressão permanente de compatibilização entre as várias liberdades e entre as liberdades dos vários indivíduos e também entre as liberdades, liberdades individuais e as liberdades coletivas. Por falar em liberdades, eu acho que a liberdade de expressão ocupa um lugar fundamental aqui no quadro deste debate. É verdade que tem um lugar central ao nível das liberdades garantidas pelo Estado de Direito e todos reconhecemos que, obviamente, que essa é a sua essencialidade para o debate público, para o pensamento crítico, para o progresso científico, para o progresso cultural. De facto, se não tivermos a liberdade de discordar, de questionar e de opinar, não temos uma cidadania plena. Mas, como todas as liberdades, a liberdade de expressão tem que conhecer limitações. A palavra é, provavelmente, uma das ferramentas mais poderosas de que os seres humanos dispõem. Através da palavra, nós podemos inspirar, nós podemos construir pontes, nós podemos aproximar. Mas também pela palavra, como temos vindo, aliás, a ver nos últimos tempos, nós podemos humilhar, nós podemos ferir, nós podemos semear o pânico, o medo, a destruição e o ódio. As palavras têm, de facto, poder. As palavras têm um enorme poder. As palavras podem criar pontes ou podem dinamitar. Podem gerar empatia ou então semear o veneno da inimizade. O uso responsável da palavra, em particular no espaço público, é uma obrigação e é um dever de cidadania. E é com este pano de fundo que eu acho que nós podemos abordar, ainda que ligeiramente, a questão do discurso do ódio. Porque quando a palavra é usada apenas para difundir a intolerância, a acrimónia, o preconceito ou a violência contra pessoas ou grupos de pessoas em função de critérios e de razões arbitrárias, como a cor, como a raça, como a etnia, como a religião, como o género, como a orientação sexual, então nós entramos no capítulo do discurso de ódio. E aqui nós temos que ser absolutamente claros. O discurso de ódio não é apenas um comentário infeliz, nem é uma opinião controversa. O discurso de ódio é a negação da igual dignidade de todos os seres humanos. E é esse princípio, justamente, é nesse princípio que se fundam os Estados de Direito. O discurso de ódio nasce de uma lógica de antipatia social. É uma declaração de inimizade social a pessoas ou a grupos. E essa declaração cria, de facto, inimizades, cria divisões, alimenta o medo, a intolerância e destrói o tecido harmónico que o Estado de Direito visa alimentar e proteger. A vivência num Estado de Direito impõe, não há outra alternativa, que o nosso discurso respeite sempre a dignidade do outro ou dos outros, mesmo quando discordamos, mesmo quando estamos muito indignados. É o respeito recíproco, tanto na palavra também, tanto na ação como na palavra, que estrutura as relações humanas no Estado de Direito. Para muita gente, a limitação da liberdade de expressão, como forma de conter o discurso de ódio, constitui um dos grandes dilemas das democracias modernas. Há muita gente que fala imediatamente em censura. E, de facto, a censura tem uma conotação aos nossos ouvidos. Muita gente acha que qualquer opinião, e eu conheço pessoas que são bons cidadãos, posso dizê-lo, mas que entendem que toda opinião, por mais repugnante que seja, deve ser tolerada em nome da liberdade. Que acham que limitar a expressão na sua liberdade corresponde a um modo de censura ilegítimo. Eu acho que, pese embora a necessidade de estabelecer equilíbrios, entendo que proibir o discurso de ódio não é censurar opiniões diferentes. Perseguir ou condenar o discurso de ódio é proteger o espaço público e proteger as pessoas da violência verbal e da violência simbólica, porque a liberdade não pode ser um escudo para o ódio. A liberdade de expressão existe, de facto, responsabilidade. E acho que é um dever do Estado, impor limites. E é aqui também que entrarão os tribunais. Como disse o célebre juiz americano Wendell Holmes, a liberdade de expressão não inclui o direito de chegar a um teatro cheio e gritar atenção, fogo, ponto da gente em pânico. Isso, de facto, não é a liberdade de expressão. Da mesma forma, o discurso de ódio não é propriamente a expressão de uma opinião. É uma incitação à discriminação e à violência. Eu tenho para mim que o ódio e a intolerância saíram à rua do ponto de vista do discurso e do ponto de vista do aparecimento público, quando começaram a ser exibidos uns cartazes com layout daqueles panfletos que apareciam, que nós vemos nos filmes do faroeste americano, em que aparece a cara de uma pessoa com a indicação procura-se vivo ou morto, wanted, dead or alive. E, de facto, aquilo que aconteceu foi que, a certa altura, apareceram pela cidade, foram expostos na cidade, cartazes, exatamente com o mesmo layout, em que expunham rostos de protagonistas políticos e expunham-nos, não por quererem julgá-los, na maior parte das situações, pelos seus atos, mas expunham-nos pelo incitamento a que fossem caçados, porque a expressão é mesmo essa, por pertencerem à classe política. E isto é uma forma de discriminação que, do meu ponto de vista, é totalmente inaceitável e que nós não deveríamos ter aceito. Ora bem, e aqui entra agora a dimensão dos tribunais. Os tribunais têm um papel fundamental no modelo de organização política das nossas sociedades, no respeito dos princípios da Constituição e na aplicação da lei. E é óbvio que, quando falo disto, entra aqui o discurso de ódio. Pode discutir-se muito, pode questionar-se, mas eu recordo que há um artigo do Código Penal que tem a ver com os crimes contra a identidade cultural, que é o artigo 240, que tem uma base que nos permite questionar certos discursos, certas iniciativas, como sendo discursos de ódio. E eu acho que devem ser convocados a pronunciar sobre isso. Mas eu dizia que no combate ao discurso de ódio, o papel dos tribunais é múltiplo. Em primeiro lugar, é uma tarefa que é delicada, mas que os tribunais têm que cumprir, que é definir qual é o limite da liberdade de expressão e quando é que se entra no discurso de ódio, que é censurável e pode ser criminalizado. É uma tarefa delicada, exige equilíbrio de valores, mas é uma tarefa que tem e que deve ser concretizada pelos tribunais. Em segundo lugar, se a nossa democracia assenta no reconhecimento da igual dignidade de todos, os tribunais têm o dever de responsabilizar aqueles que, pela palavra, atentam contra a dignidade dos outros. Eu diria que quando um tribunal condena por um discurso de ódio, não está apenas a punir um comportamento. O que o tribunal está a fazer é reafirmar um valor, o valor da igual dignidade de todos naquela mesma sociedade. E, em terceiro lugar, os tribunais, o papel dos tribunais e umas sentenças dos tribunais, ajudam também a definir um padrão de aceitabilidade e enviam uma mensagem clara às sociedades. A mensagem, a mensagem de que o espaço público deve ser um espaço seguro para todos e que o ódio não é uma forma aceitável de participação democrática. Cada sentença é, nesse sentido, uma lição pública sobre os valores que sustentam o Estado de Direito. Eu queria aqui, permitam-me aqui, recordar alguns factos que caminham neste sentido. Se lembram, na segunda metade dos anos 80, Portugal viveu um estado de convulsão motivado por ações praticadas por grupos radicais de extrema-direita. Era na palavra e na ação. Foi o período em que apareceu o Movimento Ação Nacional, em que houve um conjunto de ações de rua que implicaram crimes e crimes graves, homicídios mesmo. Portanto, homicídios, tentativas de homicídio, etc. Nessa altura, o que aconteceu foi que a justiça funcionou. Eu, quando falo da justiça, falo do sistema de justiça e dos tribunais. Porquê? Porque houve um Procurador-Geral da República que não só juntou todos aqueles casos que apareciam e que pareciam ter a mesma marca, portanto, um conjunto de sinais que eram idênticos, E ele juntou-os numa investigação conjunta para identificar os respectivos autores e percebeu-se que, de facto, havia ligação entre os autores, independentemente do ponto do país em que os factos aconteciam. E depois, numa segunda linha, obviamente o Ministério Público, nesse caso, deduziu acusações quando era para deduzir acusações, mas numa segunda linha o Procurador-Geral requeriu ao Tribunal Constitucional, ao abrigo da norma do artigo 46 da Constituição, a dissolução de uma organização de que faziam parte estes cavalheiros, com a indicação de que eles não só eram racistas, como professavam a ideologia fascista proibida pela Constituição. Eu devo dizer-lhes que esse processo foi um romance, porque entrou no Tribunal Constitucional em 91 e não houve, de facto, manobras dilatórias de arguídos. Foi o próprio Tribunal Constitucional que, através de manobras várias, desde discussões processuais, passando pelas coisas mais absurdas, demorou 3 anos, porque só em 94 é que o Tribunal Constitucional proferiu a sentença. E proferiu uma sentença que era, a todos os títulos, uma sentença conveniente, porque é uma sentença que concluiu que não fazia sentido dissolver aquela organização, porque ela já se tinha dissolvido. Pronto. É o melhor possível. Estamos no melhor dos mundos. Não temos que pronunciar, porque a organização declarou no processo que já não existia. Os representantes declararam que já não existiam, já não estavam em ação, e, portanto, o Tribunal Constitucional tomou isso como bom e avançou. Mas, nesse período, houve também uma enorme coragem dos tribunais e de alguns magistrados, que julgaram com isenção e com imparcialidade, mas com enorme rigor, os casos, nomeadamente os casos graves de homicídio que foram aparecendo. E essas condenações exemplares transmitiram uma mensagem à sociedade. É que, de facto, a sociedade portuguesa, as instituições e, no caso específico, os tribunais, não estavam dispostos a tolerar ações daquele tipo. E por isso eu penso que, num momento como este, num momento em que a democracia está sob grande pressão, e em que o Estado de Direito parece estar numa posição de fragilidade, que é importante que as instituições democráticas se organizem, conversem entre elas, percebam e elas próprias encontrem uma definição de limites, para poderem não só... Porque é importante não deixar cair as instituições. É importante defendermos as instituições, não só para se poderem defender, como também para criarem um clima geral que permita aos cidadãos deste país perceber que, afinal, o Estado de Direito não é palavra morta. O Estado de Direito efetivamente funciona e que é uma prerrogativa de cada um de nós. De nós, de cada um de nós que está aqui nesta sala, das pessoas que lá estão fora, dos que moram no Martim Moniz, na Amadora, no Restelo, não importa onde. E agora passo à Catarina para silenciar.